para o terceiro e último bloco do meu, do seu, do nosso programa Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB e também disponível em formato de podcast. Acesse o nosso Instagram, instagram.com/rifandoabola, e dá uma olhadinha lá no agregador de podcast de sua preferência. Hoje eu conto com a presença do meu querido Matheus, ou em pensamento, né, Matheus de Júri, em pensamento, hoje ele não está aqui com a gente na bancada, mas hoje eu conto com Emanuel Reis e Sérgio Ricardo, nosso soundman. Falando no Sérgio, solta a vinhetinha dos pitacos, Sérgio.
Palpites e pitacos.
Agora chegando aos nossos palpites e pitacos, pitacos e palpites. Mas antes nós vamos de Se Liga na Dica, né, Manuel Reis? Qual é a sua deixa hoje pro bilhete premiado da nossa galera, meu querido projeto de Contraventor, nosso querido palpite compulsivo? Fala pra gente aí, qual é a dica?
Pronto, hoje a gente vai mexer apenas com Nations League, tá certo? Eu separei aqui 4 jogos que vão ser uma mamatinha pra gente levar aquela grana aí pra tomar uma de fim de semana dentro de casa, né? Tem que ser, sempre lembrar disso, dentro de casa. Então, vamos lá, o primeiro jogo é a Bélgica contra a Dinamarca. E aí a Bélgica é um time muito mais técnico, né? Todo respeito à seleção da Dinamarca. Acredito muito na Bélgica nesse jogo, certo? É um jogo que tá pagando nas casas de aposta, inclusive um valor bem legalzinho pra ir na Bélgica. E aí, vamos na Bélgica nesse jogo. Próximo jogo é da Liga A também, Bósnia-Herzegovina e Itália. Itália, galera, não tem pra onde. A Itália, pra se classificar, precisa dessa vitória. E aí a gente vai pra Liga das Nações, da UEFA, né, a Nations League, a Liga B. E aí eu separei um jogo da Liga B, que é o País de Gales e Finlândia. E esse jogo aí, eu acredito muito na segurança do empate, viu? E dessa vez, no bilhete, vai ter esse empate, do País de Gales com a Finlândia. E chegando na Liga C, a gente vai ter o confronto entre Armênia e Macedônia do Norte. E aí a gente vai colocar, ambas marcam nesse jogo. Ou seja, tanto a Armênia como a Macedônia do Norte vão marcar gol nesse jogo, tá certo? Então a gente vai de Bélgica ganhando, Itália, empate entre País de Gales e Finlândia, e as duas seleções marcam no jogo, tanto a Armênia como a Macedônia.
É isso aí, galera. Então, recapitulando, nós temos Bélgica, depois Itália, depois empate entre País de Gales e
Finlândia,
e ambas marcam no jogo, Macedônia do Norte e
Armênia.
É isso aí, galera. Tá dado o recado. O nosso querido Emanuel Reis.
Armênia do System of a Down, viu?
Armênia do System of a Down. Nosso boy dos bets, mandando aqui o palpite maroto. Vamos puxar então a nossa lista de jogos para palpitar aqui no nosso terceiro bloco. Vamos puxar. Vamos começando com um jogão. Então vamos começar, né? Vamos começando com jogão. São Paulo versus Flamengo pela Copa do Brasil, Emanuel. São Paulo versus Flamengo, meu querido. Jogaço. O que você diz aí, hein?
Já caiu no meu colo esse grande duelo, né? Aí a gente tem dois times que atravessam boas fases, né? Assim, com ressalvas. Com um vacilo outro de alguém do Flamengo aí, né? Por isso que o Flamengo perde alguns jogos. Mas o São Paulo parece que o dinizismo, né? Como tá sendo chamado por aí. Todo mundo tá botando esse ismo no final dos técnicos, né? Do nome dos técnicos esse ano de 2020, que é o novo normal. O dinizismo tá fazendo o São Paulo ganhar, né? E o São Paulo vem a 4 partidas vencendo, não é isso?
Exatamente, são 4.
Cara. Rapaz, e você tá duvidando da quinta? Eu não tô não, viu? Amanhã eu vou ficar... Hoje, né? Mais tarde, né? Eu vou ficar com São Paulo. E é isso. O Pedro, infelizmente, lesionado, né? Jogador do Flamengo, o Ribeiro. Everton Ribeiro jogou o jogo todo. E aí, é isso. Eu vou ficar com São Paulo. Eu acho que São Paulo vai ganhar, vai ser uma vitóriazinha apertada, um 2-1.
Olha, eu já discordo de você, viu? Eu vejo aí um clima de muita revanche que foi criado aí em cima desse jogo, principalmente depois da goleada que o São Paulo aplicou no Flamengo. Agora, é aquilo, né? O São Paulo venceu o Flamengo com o Jorge, com o Domenech, venceu o Flamengo com o Rogério Ceni, mas aí a diferença foi gritante aí, de uma goleada com um placar apertado, como foi o 2-1 lá no Maracanã. Mas eu acredito aí na capacidade de superação do time do Flamengo. É, tudo bem que o Pedro não tá jogando, mas os caras têm Michael lá, cara. Eu digo que o Flamengo vence esse jogo num placar apertado aí, no tempo normal. Agora, dizer quem avança aí se uma possível decisão por pênaltis, eu deixo para a loteria das coisas, cara. É isso aí. Cada um com o seu cada um. Você ficou com o São Paulo, eu fiquei com o Flamengo. É, vamos puxar o próximo jogo, duelo de Atléticos, Atlético Mineiro versus Atlético Paranaense pelo Brasileirão. Isso era um jogo aí da sexta rodada que tinha sido adiado, e agora os dois Atléticos estão colocando o calendário em dia, né?
É um jogo difícil também, né? Cara, você só trouxe pedreira hoje. E aí a gente tem o Atlético Mineiro recebendo o Atlético Paranaense, né? Quando um brasileiro no meio de uma noite, vamos dizer assim, né, de uma tarde-noite de uma Copa do Brasil, eu gosto sempre de ficar com aquele velho e famoso empate, né? A segurança do empate, que sempre levantado. Então eu vou ficar também com o empate, agora eu vou arriscar o empate. Vai ser 2-2 aí esse jogo.
Eu já discordo de você. O Atlético Mineiro é líder no Brasileirão. O Atlético Paranaense, agora que conseguiu respirar até a última rodada, ele estava lá atrás, ele era o último colocado. Aí ele conseguiu agora duas vitórias seguidas, conseguiu respirar e chegou aí. Misturei uma coisa com outra. Ele era o penúltimo colocado do Atlético Paranaense. E aí ele conseguiu arrancar aí um empate, e esse empate fez com que ele deixasse a 19ª posição e chegasse na 17ª. Ou seja, ele continua no Z4, amigo. E continua no Z4 ali na boquinha, na entrada do Z4, né? Então, assim, são dois extremos. Eu acredito na superioridade do time de São Paulo, e eu ainda arrisco um placar elástico. Eu diria um 3-0, 4-1, 4-2, alguma coisa. Muitos gols aí do Galo.
Ô, João.
Fala.
Se isso aí acontecer, o Atlético Mineiro não ganha do Atlético Paranaense no Brasileiro desde 2018, né? Se isso aí acontecer, e acontecer mais de um 3-0, vai ser quase uma repetição da última vez que o Galo ganhou do Paranaense. Foi um 3-1 em setembro de 2018. É por isso que eu falo que eu acho que vai ser empate, viu? É só por essa razão, porque faz tempo que o Atlético Mineiro não consegue bater o Paranaense.
É como se fosse um jejum aí, né?
Exato.
Então vamos. Eu fico na vitória do Galo, você vai defendendo o empate. Vamos passando para o próximo jogo. Agora vamos para a Europa, né? Ligue 1, campeonato francês. Mônaco versus PSG, meu amigo Manuel. O que você acha?
Acredito muito que o Mônaco vai jogar nesse jogo. Porque, pelo que eu soube, ele estava lesionado, né? Contundido aí, com um problemazinho. Mas, assim, apesar de pode ser que ele não jogue, o PSG tem muitas estrelas, né? O PSG é um time recheado de estrelas. Está sempre nas grandes competições da Europa. Lidera a Ligue 1 sempre, na Copa da França, na Copa da Liga.
Mas não foi líder absoluto, não. O PSG, no começo desse campeonato francês aí, ele tá sofrendo.
Com certeza. Até pelas ausências, né? De atletas que estão em seleções, alguns desfalques, né? A gente tem que sempre lembrar isso, né? Se você for atrás das seleções da Nations League, você vai ver um atleta ou outro do PSG lá. Eu vi já, né? Da Argentina mesmo, a gente viu Di Maria, né? No banco da Argentina. Vai voltar
Sair do PSG pra ir
pro... Então, vai voltar. vai voltar às pressas, mas é isso. Não, então, mas aí o Mônaco é o Mônaco, né? É, então, eu não vou nem falar com todo respeito, porque o Mônaco hoje em dia não é ninguém pra se respeitar, né? Esse quadro de Mônaco não tem um time que assusta um PSG da vida, não. Mesmo se fosse um PSGB. Eu acho que o PSG vai ganhar esse jogo aí. E eu diria que o PSG vai ganhar por um placar de 2 gols diferentes. 3-1, 4-2. 4-2 eu não acredito, né? Até 3-1 eu acredito, 2-2.
É, cara, então essa vamos de unanimidade. Eu também acho que o elenco atual do Mônaco não oferece nenhuma resistência aos reservas do PSG. Sabe? É, mesmo com o Neymar lesionado, mesmo com essa ida e volta aí dos jogadores do PSG nos compromissos de suas seleções, eu acredito que o time tem plantel e tem elenco suficiente aí para conseguir vencer do Mônaco. Se o Mônaco conseguir vencer, eu acredito que vai ser muito por conta do fator Hazard, né? O fato dele ser mandante, mas ainda assim eu diria que é uma chance muito pequena. E eu apostaria PSG, cara. Ou de PSG. Eu não prefiro não especificar placar, porque eu acho que vai ser um jogo complicado. Não é fácil jogar no Principado, não. Próximo jogo, Premier League. Vamos saindo da França e chegando na Inglaterra com o duelo Tottenham versus Manchester City. E aí, irmão, vai dar Tottenham ou Manchester City, Emmanuel Rey?
Ô, meu amigo, um jogo onde tem Heung-min e Harry Kane é um jogo onde tem Heung-min e Harry Kane, né? Eu já vi Heung-min fazer gols, assim, 3-2 gols no primeiro tempo. Só ele, né? O sul-coreano aí que sempre coloca pra gerar. Joga bola pra caramba. E aí a gente vai ter um Manchester City também, né? Que não tá deixando o bonde passar, né? Sempre tá andando conforme a caminhada exige. Sempre tá dançando conforme aquela música que a Premier League bota. E jogo difícil também, né, Jadson? É um jogo enjoado, viu? Tottenham em Londres, né? Pegando Manchester City. Caramba, você me pegou assim de um supertão, viu? Mas aí eu vou
arriscar. Só jogo pedreira nessa
a
lista
tá
de
aqui,
hoje.
A gente tá aqui pra arriscar. Então, eu vou contra o Tottenham, né? Eu vou a favor do Manchester City. Eu acho que o Manchester City vai ganhar esse jogo, apesar do jogo ser em Londres. O Manchester City, hoje em dia, a gente poderia dizer que o Manchester City está melhor do que o Tottenham, né? Até pelo que apresentou no final da temporada passada e vem apresentando aí no começo dessa temporada. Gabriel Jesus voltou aí, faz um gol ou outro,
né? É, né, cara? Eu, por outro lado, eu acredito aí no Tottenham. Eu diria que os Spurs vão fazer valer aí a vantagem do mandante e vão para cima dos Devils, não vai deixar pedra sobre pedra, não. Vão vencer e vão catar os 3 pontos. Meu palpite é Tottenham, amigo. Estou dividindo essa mesa também agora. É. vamos sair agora da Inglaterra e vamos para Espanha. Vamos para a Espanha, La Liga, Campeonato Espanhol Clássico, Atlético de Madrid versus Barcelona. Só pedreira hoje, só jogão.
Cochoneros contra o Barcelona, né? Os catalães. E aí a gente tem... Caramba, bicho. Outro jogo daqueles que o cara fica naquela, né? O Atlético. Pegando... O Atlético que tem Coke, né? Que tem uma galera que... Tem João Félix, né? Que tem um pessoal que tá voltando pra solicitar um jogo. Caramba, o Barcelona, por outro lado, tem Coutinho, tem Messi, tem Dembélé, Rick Pud, né? Eu vou de Barcelona pela tradição.
Você vai de Barcelona? Eu vou de Atlético de Madrid, amigo.
De novo, mesmo. É porque são jogos difíceis, meu amigo.
Jogos muito difíceis. E eu acho que o Atlético de Madrid, agora, ele tá com um elenco mais... Mas é com a cabeça no lugar, sabe? Eu acho que os problemas internos do Barcelona, o fato do contrato de Messi terminar no fim do ano, sabe? Toda uma dificuldade aí, Messi 2021 vai estar livre para se negociar, o mal-estar que se criou desde a saída de Quique Setién, a chegada de Koeman, a dispensa de parte do elenco, que o Koeman disse que não ia usar, então assim... já tá rolando um clima muito pesado, rolando porta de climão ainda no Barcelona, pra mim. E diante disso, assim, eu acho que não tem estabilidade mental para segurar um clássico contra o Atlético jogando lá em Madrid, não. Então eu digo que vai dar Atlético de Madrid.
É isso.
É, cara, e vamos chegando para o último jogo, né, da nossa lista, o palpite do primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino. Avaí Kinderman versus Corinthians, lá em Caçador, em Santa Catarina. E aí, meu querido Emanuel Reis, você vai palpitar Corinthians de novo ou vai de azarão de Avaí Kinderman?
4-2 Corinthians.
Beleza, eu digo que vai ser 3-3, cara. Na segurança do empate, eu acredito que o Corinthians tem mais chances, é o favorito. As meninas do Corinthians, as timonas, são favoritas ao título, mas o Avaí Kinderman vai vender caro esse título para as meninas do Corinthians, viu? Então anota isso aí, o primeiro jogo da final eu tô botando empate, você já foi já desmanchando tudo, apostando já na galera do seu time, nas meninas do Corinthians. Vamos chegando aos nossos salves e despedidas, chegando aí ao final de mais um Rifando a Bola. Eu queria agradecer demais quem quiser mandar
recado,
né? Oi, Amanda.
Uma curiosidadezinha aí, viu? Saiu agora há pouco. O goleiro do Remo, o goleiro Vinícius, que é um ídolo do Remo, né? Ele foi eleito vereador. Ele foi eleito vereador e aí ele falou que vai conciliar. Ele vai tanto atuar na vereança, né? Como vai continuar goleiro do Remo. É um caso excepcional, né? Dentro da política. E ele foi vereador lá em Belém. Foi eleito vereador em Belém.
É isso aí. Parabéns aí para o Vinícius, goleirão do Remo.
Viu? O Belo pega o Remo na próxima. Tomara que ele esteja comemorando ainda, né? Tô brincando.
Boa. Ótima essa última informação aí. Parabéns aí para o Vinícius e boa sorte aí nessa conciliação de carreiras, tanto no cargo público quanto no gol do Remo. Um salve aí para meu amigo Patrick Praense, torcedor do Remo, né? Salve para ele, um salve para Felipe Amorim. Do programa Mania da Bola, lá de São Paulo. Salve, Filipão Amorim. Um salve também para Vinícius Alves, do Rio Grande do Norte. Um salve para meu querido amigo Felipe Adumbi, lá na Irlanda, jogador profissional no futebol irlandês, joga nas divisões menores do futebol irlandês. Um salve, Adumbi, meu brother. É isso aí, galera. Gostaria de agradecer demais a audiência. Quem quiser aí interagir com a gente, pode fazer pelo Facebook do Diário PB ou pelo Twitter do Diário PB. facebook.com/portaldiariopb ou @diariopb lá no Twitter. Ou então você fala com a gente no nosso Instagram, ou no nosso Facebook, ou no nosso Twitter, todos eles são @rifandoabola. Segue a gente, o Diário PB, lá nas mídias sociais, beleza? Gostaria de agradecer demais aí a presença dos meus colegas aqui da bancada, Emanuel Reis, Sérgio Ricardo, aí fazendo os nossos efeitos e defeitos sonoros. Meu querido Sérgio, suas considerações finais.
É isso aí, Jales, mais um programa finalizado. Esse bate-bola gostoso que rolou entre você e Emanuel Reis. Eu gostaria de mandar um abraço para o meu irmão Alex, para Fabinho, para Ebenezer Andrade, para Eziel, para a galera que está aí sintonizada aí, curtindo o nosso material, curtindo esse programa maravilhoso que é o Rifando a Bola, aqui na Rádio Diário PB. Um abraço para a galera que acompanha a gente pelas redes sociais. E vamos para o próximo programa, né? Game over, né, galera? Valeu!
É isso aí, tá dado o recado do nosso amigo, nosso brother, o nosso soundman, Sérgio Ricardo. E você, meu boy dos Bets, manda o seu salve, suas considerações finais desse programa, Emanuel Rio.
É sempre um prazer estar por aqui, né? A gente se repete muito nisso, mas é porque é bom mesmo fazer isso aqui. E aí eu queria mandar um salve para a Dung também, né? Teve rápida passagem aí pelo clube Futebol Sem Ar, lá da UFPB. Né? Valeu, Adung, amigo nosso, né?
O único que virou profissional, né?
Exatamente, o único do Futebol Sem Ar que virou profissional. Eu acho que ele já era profissional, né? Tinha parado, eu acho que foi isso que aconteceu. É, queria mandar um salve também para Mateuzinho, que tá aqui entre a gente, né? Agora, fisicamente, mas tá aqui nos nossos corações. Salve aí para Sérgio Ricardo.
Até rolou ato falho hoje, né? Chamamos o Mateuzinho.
Exatamente, você dá uma chamada em Mateuzinho aí, sem ele tá. Mas é isso mesmo, a gente faz tudo junto, né? É o costume. E queria botar aqui a campanha de novo, em nome de Mateuzinho, inclusive, né? Que ele sempre tá levantando essa bandeira. Bruno Carcará no Belo, certo? Alô, alô, Bruno Carcará, nosso grande amigo aí, jogador, se eu não me engano, é Real Madrid o nome do time dele. É o Real Madrid, exatamente. É alguma coisa real, é alguma coisa assim. Alô, Bruno Carcará, queremos ver você no Belo. E é isso, né, João? Estamos fazendo aqui essa campanha.
Vamos fazer
Vamos fazer essa campanha aí. Valeu, galera, né? Valeu, um beijo aí pra galera toda que nos acompanha. Essa audiência é muito massa. A gente só faz isso aqui por quê? Porque tem uma galera que leva a pé na nossa palavra, né? Leva a pé nas nossas brincadeiras e na nossa seriedade. Um beijo aí pra todo mundo. E é isso, né? Vamos ficar na paz.
É isso aí, galera. Agradecemos sua audiência. Essa semana, esse último fim de semana, a gente completou aí 2.000 reproduções em formato de podcast. A gente quer agradecer a você da Podosfera. Aquele salve maneiro maroto. Valeu, valeu. A gente fica por aqui e se encontra na próxima semana, ok? Valeu, valeu. Tchau, tchau.
Estava à toa na vida, o meu amor me chamou.